Amém. Graça e paz, meus irmãos. Pode assentar. Boa noite a todos. É uma bênção poder estar aqui compartilhando mais uma vez essa palavra. Confesso aos irmãos que esta é uma palavra de um texto muito simples, mas é de uma, talvez muitas vezes já lemos, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração com muito peso. Talvez, essa é tipo de uma palavra que já aconteceu algumas vezes comigo, que já estaria pronta há alguns tempos nessa semana, mas ontem deu a virada. Se eu tivesse pronto, eu teria que suspender. Graças a Deus, devido a vigílias, outros corre-corre dessa semana, a gente não fez, né, como muitas vezes é possível fazer as telas, porque eu teria que cancelar todas as telas, porque ontem Deus mudou a palavra. A gente tem debruçado sobre o discipulado. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo discipulado. Eu fui alvo de discipulado. Eu fui discipulado literalmente, meu pastor na época. Confesso também que eu colei nele, né? Depois de ter convertido jogador, larguei, estava na igreja. E eu falei, e já era volante, né? Então, falei, vou colar nesse cara, colei nele, grudei, ajudei a fazer obra, fazia massa. Ele dava livro, eu lia, entregava, fazia resumos. Ele me indicou para o seminário, me pôs para pregar. Igreja pequena, é uma maravilha, muitas oportunidades. E foi, quer ser uma das vantagens, tem muitas desvantagens, com certeza. Mas a oportunidade ali, eu fui para o seminário, foi muito legal, né? Depois conheci a jovem Cláudia Pinudo, maravilhosa. Casamos, tivemos filhos, me batizei ali. Fui chamado para o ministério, fui enviado ao seminário. E foi uma bênção ali naquela igreja. A igreja que eu me converti, né, que eu tomei decisão pública. E eu tenho uma gratidão muito grande com essa questão do discipulado. Eu tenho isso no coração. Durante muito parei para poder trabalhar com isso. Parei de jogar para discipular dentro dos portos, como já sabem. Até hoje a gente discipula algumas pessoas e Deus colocou no meu coração isso muito claro, de que eu e você, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu e você precisamos treinar alguém para que venha fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então não é só uma questão de cargo numa empresa, qualquer outra coisa, mas é algo de um legado que Deus te deu para que você treine outras pessoas a fazer. Então, assim, essa coisa de discipulado, do que é discipulado, andar junto e tal, algumas definições, isso é o que eu estava encaminhando, mas ontem Deus me deu outro texto, e esse texto diz, e Deus falou, eu quero falar com os meus discípulos. Eu quero levantar discípulos. E aí a minha missão aqui é tentar passar para você o que é ser discípulo. Porque me parece que, com tantas informações que a gente tem tido hoje, com tantas informações rasas, rápidas, definições, colocações bem feitas, bem colocadas, muitas mensagens, muitas frases de efeito, e parece que... Eu queria relembrar um pouco e trazer à tona a essência do que é ser discípulo. Do que é ser discípulo de Jesus e assumir o fato de pagar o preço para ser discípulo. E aí você vai decidir nessa noite se você vai ir no modo light ou se você quer no modo raiz. Para não usar o termo Nutella, né? Nutella é tão bom, né? Pessoal, algum de Nutella, então... Vai menosprezar Nutella. Eu não gosto muito, mas eu como. Se alguém me der um balde grande, eu levo para casa. Vou demorar um ano para comer, mas eu sei que é muito bom. Problema meu se não gosto muito, né, irmão? Fala sério. Mas é muito bom. Então, para não usar o termo Nutella, você vai ser seguidor de Jesus, você vai ser crente, você vai ser membro de igreja, você vai dizimar, você vai ofertar, você vai dar um bom testemunho, você vai embora. Aceitou a Cristo como Salvador, salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E aceitando a Cristo, recebendo essa salvação, isso é irreversível, como dizia meu professor de teologia sistemática, nosso Isaac Nunes Pinheiro, isso é irreversível. Então você está rotulado, você está no céu e tal, você não tem mais prazer pelo pecado, você pode pecar, mas não tem mais prazer pelo pecado, você pode pecar por um acidente, E aí evidencia a tua salvação, essa insatisfação pelo pecado mostra a tua salvação. Porque quem não é salvo se lambuza no pecado e ali fica. Então, se você peca, fica triste, é porque você é salvo. Então, o que vai te levar à salvação é a tua decisão por Cristo. Então, você é salvo, você é remido, você vai para o céu, você vai andar um olho de ouro, vai portar de bronze. Então, no teu nome está escrito o livro da vida, isso aí vai embora. Tu vai viver 70, 80, 200 anos, e vai estar aí, vai estar legal. É só isso? Pode ser só isso. Mas você pode também assumir um papel específico, raiz do que é discípulo. E aí, Jesus, ele nos dá um texto que a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai vendo, caramba, é mesmo, faz sentido. A gente fica 30 anos estudando a Bíblia e a gente vai, a partir da revelação, porque existe a revelação na palavra, porque o mais rico da palavra não são só o Logos, o estudo, a grafia, o oráculo grafado, a Bíblia impressa. Isso é maravilhoso, isso é transformador, isso é transcendente. Mas existe algo que é aquela mexida de Deus que te joga numa dimensão, é a revelação de Deus no texto. E faz com que a gente entenda o que foi escrito há 2000 anos atrás, ou um pouco menos, 2000 anos atrás, numa revelação hoje, atual, e que te posiciona hoje de algo extremamente importante. Então nós estamos vivendo um tempo muito interessante nesse tempo da nossa igreja. A igreja crescida, os desafios. Na vigília aqui nós oramos pelas igrejas abertas na Itália e ontem e hoje, né? E o Clóvis não precisou dizer, mas acho que está claro. Talvez alguém, né, poderia ter dito, mas qual é a diferença? Tem um montão de igreja abrindo igreja em tudo quanto é lugar, né? Tem. Só que tem duas diferenças. Primeiro é que houve um convite, um desafio lançado da Junta de Missões Mundiais, qual eu faço parte, como missionário voluntário, sem fronteiras, você sabe, onde eu estive na Rússia, na Ucrânia, e a gente tem ouvido e visto desse desafio no mundo inteiro. Então, foi um convite que veio, não foi a igreja do recreio que, vamos abrir dois aqui, não, mesmo tendo um missionário lá. Então, foi um convite que veio. E segundo, vocês viram aí que o nome da igreja não é a Igreja do Recreio na Itália, não é a Igreja do Recreio em Roma, mas o nome da igreja é Base. E isso faz a diferença. Que é muito legal ir abrir. Olha aí, legal. É muito bom ir abrir, mas chancela. Isso é que a gente tem visto em muitos lugares. Isso é que a gente tem visto em muitas vezes. Então, nós estamos no propósito de discipular, de gerar, de multiplicar pessoas, de gerar discípulo. Então, muito mais a minha função hoje aqui, Deus me traz aqui, não necessariamente para falar exatamente no processo, no protocolo de fazer o discipulado. São inúmeros e são várias possibilidades. Mas o que eu trago aqui é tentar trazer para você a essência do que o Jesus fala, do que Jesus apresenta, do que é ser discípulo. Porque nós somos enganados pelo tempo, e eu já até ouvi isso, que esse protótipo que Jesus apresenta aqui em Mateus 28, 19, em outros textos, isso foi um protocolo para lá, foi para aqueles caras lá. Então, os caras que abraçaram a fé, ficaram lá e tal, aquilo foi para lá, aquilo morreu lá. Muita gente crê nisso, muita gente pensa que é assim, mas não é. O que foi colocado lá é o que é colocado aqui hoje. E a profundidade da essência do que é ser discípulo, quando Jesus apresenta para os discípulos lá no primeiro século, está apresentando também para nós hoje aqui, no século 21. Amém, irmãos? Então, a diferença, ela não existe. Embora o inimigo possa querer te manipular. Não, você tem muita coisa, você tem isso, você tem aquilo. Nós estamos em outro tempo. Nós estamos em outra época. Não é? Só que a Bíblia é um livro de princípios e costumes. Os costumes se alteram, mas o princípio não. Então, o princípio do discípulo é o mesmo. E aí Jesus, ele está aqui já na boca do túnel, diria eu, né? Jesus está na subida, ele está nos últimos momentos, ele está reunindo a galera, ele está reunindo o seu time, e ele precisa, é a última aula antes dele subir, ele vai ascender aos céus, depois da sua ressurreição, Mateus 28, é, chamado aqui, para muitas Bíblias tem um título como a Grande Comissão, e eu quero ler com você, Mateus 28, a partir do versículo 16, em que diz assim: seguiram os 11, Jesus ressuscita, né? Ele manda através da mulher um recado para que os discípulos fossem para encontrar com ele na Galileia, e aí ele, vamos ler a partir do versículo 16, que diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Está falando dos 11. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa parte final aí do versículo 20, tem um grupo de irmãos que defende tese, né? De que aqui é uma versão, e na versão deles, né? E que eles dizem que aqui Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. É a base bíblica vascaína. Tem vascaína aí? Tem, né? Não precisa manifestar, não. Não precisa manifestar, não. Tem vários, muito. Isso aí. Então, irmãos, Jesus, ele está na última aula, ele está no último encontro. E aí, interessante o seguinte: são os 11. Já passou Judas, já peneirou. Jesus já morreu, 3 dias, ressuscitou. Agora ele chama a galera para se encontrar lá no centro de treinamento, na Galileia. E por que na Galileia? Porque ele começou na Galileia e vai terminar na Galileia. Ele é o Galileu. Então existe até um contexto também de resistência na Galileia. Então Jesus marca na Galileia para encontrar com discípulos, e ele vai fazer a última passada, ele vai fazer o resumo, ele vai dar o último aperto, o último ajuste. Mas ele vai estar e já está com os discípulos, com os 11, com a nata, com o time que treinou durante 3 anos. Que foram testemunhas ocular, andando com ele, foram escolhidos por ele pessoalmente, tiveram uma experiência física, uma experiência extraordinária com ele, e agora Jesus chama-os para estar com ele. Antes, é a última passada, é aquele resumo antes da prova final. E aí Jesus chama os discípulos. E mesmo já tendo todo esse currículo com os discípulos, mesmo já tendo todo esse encontro com os discípulos aprendendo com ele, passou aquele tempo de turbulência ali dos 3 dias, que foram pescar, voltaram, caminho de Emaús, aquilo tudo. Jesus agora teve encontro com eles, e agora ele está terminando e fechando o seu ministério, ele está para ascender aos céus, e ele chama a galera, e lá na Galileia, e ele dá uma prova final, ele dá um ajuste final, e ele põe algumas coisas, ele relembra algumas coisas, e são essas coisas que eu gostaria de trazer de volta aqui à tona, para que eu e você, primeiro, já foi falado, para que você não caia no engodo de Satanás, e achar que essa historinha aqui, de que esse encontro, de que essa coisa, como ontem eu vi o vídeo do Guilherme lá em Roma, no Coliseu, ele falando, e aquela ideia de que fica lá, existem outros coliseus hoje, existem outros leões, não estou falando de porra de renda não, tá? Existem outros leões que estão ávidos a querer engolir, vivo. E você precisa entender que a tua carne está exposta como esses estiveram lá, desde que você entenda o real sentido de ser discípulo de Jesus. E ele começa dizendo, e ele faz uma convocação, e no versículo 17, eu frisei isso com vocês, é que, e quando viram, quando os discípulos viram Jesus num corpo glorificado, pós-ressurreição, agora está cara a cara, tete a tete, olho no olho. E quando eles viram Jesus, alguns adoraram e outros o quê? Duvidaram. Essa é mais uma realidade de hoje. O que acontece lá, acontece hoje. É possível. É possível, porque ali eles viram um Jesus já numa questão transcendente. E existe entre nós, muitas vezes, uma relação no discipulado com Jesus, em que eu adoro Jesus no Jesus histórico, no Jesus e até onde vai minha concepção, no Jesus até onde eu posso tocar, o Jesus que eu não consigo tocar, um Jesus transcendente, um Jesus extraordinário, miraculoso, um Jesus que eu não consigo pôr dentro de uma caixa, e muitas vezes eu duvido. Um Jesus que eu tenho fé para que aconteça isso, mas eu não tenho fé para que aconteça aquilo. E eu desisto muitas vezes das coisas, porque eu não consigo entender, eu não consigo ter a convicção de que esse Jesus vai me levar na dimensão em que eu gostaria de chegar. Então é bem possível nessa relação de discípulo, há essa dualidade, há essas turbulências em... Ao mesmo tempo eu adoro... Ao mesmo tempo eu exalto, ao mesmo tempo eu venho aqui, eu canto. Mas talvez quando eu me identifico de uma circunstância extraordinária e transcendente, eu duvido. E é preciso a gente entender isso e se lançar, entender que o nosso Deus é o Deus do físico e é o Deus do sobrenatural. É o Deus do natural e é o Deus do sobrenatural. É o Deus do físico e do espiritual. É o Deus emanente, é o Deus transcendente. É o Deus que está aqui e é o Deus que está lá. É o Deus que age sobre o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Esse Jesus é um Jesus que quer me levar a um patamar, a um conhecimento diferente, mais profundo. E eu gostaria desde já, esqueci de avisar nossos irmãos, o segundo louvor para a gente encerrar aqui depois da mensagem, que nós cantamos antes do ao único, eu não me lembro, mas a galera sabe, segundo cântico, para a gente encerrar aqui, que eu acredito que vai nos ajudar bastante. Diz o texto seguinte, versículo 18, aproximando-se, e ele diz, agora os discípulos estão chegando, e agora ele diz, é-me dado. Agora uma relação que Jesus teve com eles, essa relação que Jesus estava com ele, com Jesus histórico, com Jesus limitado, um Jesus que sangrava, suava, cansava, Jesus com as suas limitações físicas, um Jesus onde muitas vezes passou e teve que abrir mão de, teve que engolir o sapo, como diz, né? O estômago do crente é um brejo, é cheio de sapo. Que a gente tem que engolir sapo muitas vezes, não é isso? Muitas vezes abrir mão do nosso direito para poder a gente ser servo e fazer trazer a ordem e manter a ordem e ser alguém benéfico no lugar onde a gente está. Jesus muitas vezes fez isso, Jesus abriu mão e muitas vezes, Jesus teve que dar um passinho atrás, ele se calou, Jesus teve que sair. Quando quiseram, um texto, uma citação muito simples, quando quiseram jogar Jesus no precipício, quando ele disse que hoje se cumpriu as escrituras, já parou para pensar nesse texto? Já viu? Pegam, arrastam Jesus e quem esteve em Israel vê, a gente chega até no túmulo, no monte da precipitação, ele é arrastado pelo pessoal desde a sinagoga, vai, desce no vale, sobe o monte e ali é o despenhadeiro. E chegaram ali, houve uma confusão e se desentenderam ali, um discordava, um a favor, outro contra, e diz o texto que Jesus saiu no meio da multidão. Porque não era hora ainda. Então, só que agora o Jesus é um Jesus diferente. Jesus agora é um Jesus glorificado. Jesus agora é um Jesus de um corpo transcendente. E ele diz, Jesus agora é após morte e ressurreição. Ele já teve uma reavaliação na sua vida, no seu ministério. Ele agora está com a chave nas suas mãos, ele agora está com a aplicação de todo o seu projeto de vida aqui. E ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está falando que o poder que é lhe dado agora, ele está, como
quando ele diz lá na cruz, tetelestai, está tudo consumado, depois dos 3 dias, depois da sua morte, depois da ressurreição, ele agora encontra com os discípulos, e ele está agora numa nova dimensão, dizendo para o discípulo, agora vocês têm que atualizar o aplicativo aí, agora vocês têm que pegar o celular aí, vai atualizar, porque agora o meu aplicativo é outro, bota aí, agora vocês têm que entender, virar o Espírito do céu e vai revestir vocês, a coisa vai mudar, vocês precisam entender o preço de pagar por me seguir. E ele fala isso para os discípulos, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo que a autoridade dele não é só física, a autoridade dele é espiritual, no mundo espiritual, não é só autoridade no mundo espiritual no que se refere ao céu. O céu não é só anjos, arcanjos, serafins e querubins, os seres alados do céu, do seu pai. Não, ele tem autoridade no inferno, ele tem autoridade no mundo espiritual, ele tem autoridade sobre todas as forças espirituais e físicas. Agora a autoridade dada a ele, e ele diz, é-me dado todo o poder. E vocês precisam entender isso, introjetar na mente, vocês são os meus discípulos, vocês são aqueles que vão seguir o que eu acabei de explicar a vocês, vivi com vocês durante 3 anos. E ele diz isso para que os discípulos entendessem de fato. E ele começa no versículo 19, que é o centro da questão da nossa palavra hoje. Ele diz, ide. Jesus fala algumas palavras que são extremamente definitivas. Ele diz, ide. Ide, portanto, versículo 19. Só que essa palavra ide, ela implica na questão de se levantar. Então não é espere aí que virá. Espere aí que vai chegar na tua casa. Espere aí que virá um convite da igreja com todas as normas do cargo que você vai assumir e tal, e tudo certinho, passagem na tua mão. Não diz ide. Ide significa se projetar, se levantar, um pouco do que o pastor Clóvis também falou aqui. O discípulo de Jesus, na mentalidade de Jesus, é aquele que arregaça a manga, é aquele que assume a responsabilidade dele, bate no peito. No futebol a gente fala, joga em mim, joga em mim. Às vezes o jogo está difícil, a gente não consegue, está ali. Aí tem que ter aquele cara, o fera, o 10, o 8, ou o 9. Está ruim, como vários outros jogadores já fizeram isso, Copa do Mundo. Está ruim, joga em mim. Aqueles mais, coisa, joga em mim, né? Aí você conhece, joga em mim. Né? Os menos dotados do vernáculo brasileiro. E aí, joga em mim. Mas os caras feras, tá ruim, irmão, joga em mim. Então o discípulo de Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, eu vou subir, eu vou voltar ao meu pai, mas eu preciso que vocês entendam, introjetem isso na mente. Vocês têm a mesma autoridade dada por mim a vocês. Não são vocês, mas sou eu em vocês. E vocês precisam entender isso, assumir isso. Assuma essa responsabilidade. Porque vocês terão autoridades no mundo físico e no mundo espiritual, dado por mim. Agora é outra história. Não é aquela história que vocês viram, o Jesus que abria a mão, que evitava conflito, que ia. Não. Agora vocês precisam atualizar esse aplicativo. E vocês precisam crer nesse negócio. Então não é toda hora vem em mim, que agora eu vou para o meu pai, volto para o meu pai. E vocês vão estar, eu estarei contigo, claro, a gente sabe disso, Espírito Santo. Mas agora a gente precisa entender a responsabilidade que o discípulo tem. Então o discípulo ele precisa se levantar, o discípulo ele precisa ir. Isso envolve ação, isso envolve se dispor, isso envolve renúncia, isso envolve arregaçar as mangas. Isso envolve você ter uma atividade ativa, uma ação ativa. Só que o vocábulo dessa palavra no grego, ele não é só ide, mas é indo. Aí, como dizia a vovó, a porca já começa a apertar, né? E você sabe que vovó dizia que é aí que a porca torce o rabo, né? Quem é dessa época aí que a vovó dizia que tem um montão de... Está escondendo, né? Então, por quê? Porque você sabe que a porquinho, ele nasce com o rabinho espichado, né, não é? Mediante as agruras da vida,
as adversidades da vida, o rabinho vai enroscando, enroscando, enroscando. E é aí, quando aparece um problema, é aí que a porca torce o rabo. Então, existe circunstância na nossa vida que as coisas vão apresentando uma dimensão mais profunda. E essa dimensão mais profunda nos joga mais ainda no alto. E aí Jesus está dizendo o seguinte, a palavra vocábulo no grego não é só ir, mas é indo, ou seja, continuidade. Não é só ir incursionalmente, ir, acabou. Não, é indo, é uma continuidade. Então, ser discípulo de Jesus significa ser discípulo o tempo todo em todos os lugares. Ser discípulo de Jesus não é só aqui no templo. Ser discípulo de Jesus, aonde você estiver, você vai representar o reino. Não é só a igreja do recreio, mas você vai representar o reino. Ser discípulo de Jesus, você vai ter a chancela, quer você queira ou não, porque as pessoas vão te identificar. Muitas vezes, eu falo até para a Cláudia, rapaz, acho que eu vou usar umas roupas de crente agora, porque às vezes a gente anda na rua e tal, o cara olha... E olha para a gente e fala assim, ô irmão, ô abençoado, joga todo mundo de abençoado. Por que você me chama de abençoado? Ué, irmão, não é servo de Deus? Eu falei, sou. Como é que você sabe? Ah, não, porque é o jeito. Aí tem 7-1 para tudo também, né? 7-1 consegue ver tudo, né? Um dia o cara me chamou de, você vai comprar comigo, você é o David Washington. Aí já até me falaram que eu sou mais bonito que o David Washington. Será que é mesmo, Marcão? É? David Washington. É, eu falei, o quê? David? É, David deve ser, eu devo ser mais bonito que o David mesmo. Mas será? Não, peraí, vou atualizar então. Então, Daisy Washington. Isso é pegadinha, isso é a hora que você ri. Pra soltar a musculatura, aí você fica tranquilo. Então é Daisy Washington. Eu acho que... Hã? Tá errado também de novo? Não, meu Deus, é que eu estou falando tanto ucraniano que eu fico perdendo meu inglês, tá? Essa foi boa, irmão, deixa eu voltar para cá, irmão, os irmãos estão me tirando da benção. Então, mas aí tem 7-1 para tudo, né? Mas o cara olha para você e vê, e muitas vezes a gente anda em alguns lugares e as pessoas reconhecem, as pessoas sabem. Agora com a internet, então, você anda em algum lugar e às vezes as pessoas identificam. Essa questão de ser discípulo, isso não é só local, isso não é só momentâneo, não é só uma incursão. Jesus está dizendo para ir indo. E aí, por essa expressão ser indo, ela muda de ação, e o foco da sentença de Jesus no 19 não é ir. Porque ir, a gente pode ir para qualquer lugar. Então, quem vai, vai a algum lugar. Então, a ideia, o foco da sentença no vocábulo da palavra grega, o foco não está mais em ir, mas está em quem, o que você vai fazer indo. E aí que o foco da sentença de Jesus no 19, indo e fazendo discípulos. E aí, fazer discípulos, a gente chega. Puf. Jesus não falou para a gente chamar discípulos. Jesus não falou para a gente convencer discípulos. Jesus falou para a gente fazer discípulo. E fazer discípulo é algo que custa tempo. É algo que custa investimento. É algo que custa entrega. E aqui a gente vê algo muito especial, porque fazer discípulo, quando ele diz na essência, é andar junto, é compartilhar o que você recebeu, e é reproduzir o que Deus te deu. E aí, meus irmãos, aqui chega no nosso cerne da questão, porque eu e você precisamos tomar uma decisão e fazer e decidir o que você vai fazer com o que Deus te deu.
E a gente pode viver a vida de forma aditiva, experimentando o que Deus deu, abençoando pessoas, crescendo. Ou você quer, entendendo a profundidade do que é ser discípulo, de renúncia, de andar com Ele, de pagar o preço. Hoje pela manhã, como tem feito em algumas igrejas, recebi um convite, pastor Humberto também, né, outros irmãos, nós estamos aí ajudando a Junta de Missões Mundiais na promoção missionária. Nem todos os missionários conseguem vir do campo, muitas igrejas nesse tempo, março e abril, muitas igrejas batistas iniciam suas campanhas de missões mundiais, levantando os recursos para todos os missionários no mundo inteiro. E eu sei disso, em alguns lugares é 6 por 1. O nosso realzinho chega lá, ele divide por 6. Então, não é tão fácil manter uma obra missionária, principalmente na Europa e muitos outros países. Então, nesse momento, é o momento que muitas igrejas batistas levantam recursos para isso. E aí nós fomos lá, eu estava falando, e eu mostrei as fotos, né? Já mostrei aqui para vocês as fotos que nós tivemos no último dia, na casa do Anatoly, que veio um foguetinho lá da Rússia e destruiu todo o quarteirão que nós estávamos ali. Que nós tínhamos andado ali um dia antes. Passou zunindo sobre o apartamento do Anatoly, quebrando as vidraças das janelas, dos apartamentos. E depois o irmão veio, e aí, pastor, o senhor vai voltar lá? Eu falei, tem duas pessoas que podem impedir. Duas pessoas, literal, porque Deus, né? Vai que é tua, Tafarel. Deus já... E aí, duas pessoas. A primeira, uma Cláudia. Mas ela já perguntou, o seguro é muito bom e tal. Ela está tranquila no Senhor. Aleluia. Não, estou brincando. Brincadeira. Brincadeira. Amigo. E outra pessoa, pastor Wander. Então, os dois já estão aliados. Então, em agosto, se tudo der certo, se Deus permitir, estarei indo novamente. Com míssil ou sem míssil. Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão, irmãos, que a minha vida não tem mais valor se não for para esse negócio. Não vai adiantar eu pipocar, ficar aqui, a não ser que Deus tem vários sinais para me travar. Um desses dois já disse, outras coisas também, existem vários. Mas se não houver nada que trave, vai ficar só na minha decisão, eu vou. A gente tem um irmão, acho que ele já teve aqui, o Alex de Ribeiro, que ele conversou um pouco antes daquela corrida com o Ayrton Senna. E tem um vídeo que o Ayrton está no aerofólio. Aí, o aerofólio saiu. Viu? Ele está em cima do aerofólio, pensativo, olhando assim para baixo, e há um vídeo dele na corrida em Imola, e ali ele morreu. Algumas pessoas, inclusive Adriano Galisteu, já deu esse testemunho também, de que muitas pessoas alertaram, porque já tinha tido uma morte ali no ensaio, no treinamento. E muitas pessoas alertaram para ele não correr, para ele liderar um manifesto e não correr. Sabe o que ele falou? E Ayrton era servo de Deus, tomou decisão, Alex discipulou ele muitas vezes. Só que ele tinha uma família dele, tal, ele tinha uma forma de se apresentar, né? E ele disse o seguinte, Alex, e para todos, eu sou Ayrton, porque eu vou. Eu sou Ayrton Senna, e isso por várias pessoas que são expert em automobilismo, falaram isso. O cara era arrojado. Todo mundo freava ali naquela curva, ele não freava. Ele segurava no braço, e por isso ele conseguia, milésimo segundo, ele conseguia chegar na frente. Então ele só foi o Ayrton porque ele ia. Ele falou, se eu não for, se eu pipocar nessa, eu não serei mais o Ayrton, eu não terei cara, eu não terei vergonha na cara de ser o Ayrton Senna. Então, irmão, o discípulo é aquele que entende que não há como dizer não quando Deus chama. Não existe mais nada que valha a pena para você. E eu sei como tem muita gente aqui da minha idade, eu sei que não pareço, né? Mas eu tenho 55 anos, eu sei que não pareço, parece ter 30 e pouco e tal. Eu estou jogando bola com a carteira de identidade, vai ficar trazendo garoto novo para cá, eu tenho que toda hora mostrar a identidade. Não, tem 55 e tal. O Cássio está ali, o Cássio sabe da minha pegada. E aí, o pessoal vai me zoar depois. Mas Eu não sei se é porque eu estou nessa idade já, mas eu sei que tem um montão de galera aqui também, mais ou menos. Mas eu lembro que quando eu tinha 18 era a mesma coisa. Quando Deus me chamou com 18 anos, eu me converti, era a mesma coisa. E eu ouvia nas igrejas dizendo, olha, irmão, toma cuidado, porque você pode se queimar. Eu falei, não, irmão, não vou ser queimado mais, porque eu já fui na cruz do Calvário, eu já nasci queimado. Então, eu não tenho mais como me queimar já. O Senhor me colocou e aonde Ele mandar, eu vou. E meu pai, uma vez que me impediu, nós fomos fazer, a Cláudia foi comigo, nós fomos lá no, na época, hoje está tranquilinho, mas fomos lá no Jacarezinho. Jacarezinho era uma coisa, Manguinhos era outra. Ali era a faixa de Gaza. E nós fomos lá, numa vigília, evangelismos, entramos nas ruas, os caras com mesinha de cocaína, vendendo tudo, a gente entrou. E o cara estava tão chapadão que eles, com uma arma, com segurança, numa mesinha, cheio de papelote de cocaína. Quando nós entramos na rua, eu falei, eu quero falar contigo. E quando eu falei para ele, ele deu um passo para trás, regalou o olho, dois ovos fritos, com armado. Ele meteu a mão no negócio e, qual é, irmão? Qual é? Qual é? Qual é não? Falar contigo, Jesus, larga essa vida e tal, tal. Com 18 anos, eu fazia isso. E meu pai, militar, meu pai falou assim, você é louco. Como é que você vai? Eu falei, pai, quando o senhor manda os seus... Meu pai era oficial do exército e falou, quando o senhor manda os seus soldados lá, a sua tropa, o senhor não guarda, o senhor não arma, o senhor não tem estratégia? Claro, a gente não pode fazer nada. Então, o general que está me enviando, ele já me deu arma, já me deu estratégia, já me deu defesa, já me deu escudo, porque ele já me remiu, já lavou meu sangue e eu estou protegido pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu apelo aos irmãos hoje é entender que a sua vida, coloque a sua vida de discípulo nas mãos de Jesus. Coloque a sua vida de discípulo diante do Senhor, para que Deus possa te levar além e você fazer discípulos e ser discípulo. Mais importante do que fazer discípulo, que é uma coisa trabalhosa, que você precisa entender se você de fato é discípulo. E aqui a ideia é tentar distribuir na tua mente, fazer uma que você tenha uma percepção do que é ser membro da igreja, do que é ser salvo. Porque uma coisa é muito certa, eu não sei como é que é esse negócio, irmãos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos, todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. E nem toda a galera que andava com Jesus era discípulo. Então é possível que no meio daquela galera, daquela multidão, daquele sermão da montanha, muita gente aceitou a Cristo, foi salvo e remido, glória a Deus, aleluia, mas nunca foi discípulo. E é isso que eu quero trazer para você hoje, porque talvez você pode estar correndo risco de ser salvo sem ser discípulo. Sem ser alguém que entenda que você foi chamado especificamente para esse negócio, que não tem nenhum sentido se você pipocar, se você recuar e dizer não, você não terá sentido nenhum, porque você foi chamado para ir, você foi chamado para indo, fazendo discípulos. Só faz discípulo quem é discípulo. Porque existe um programa, existe uma revista, estudo bíblico é uma coisa, cumprir um manual é uma coisa, é possível, escolher uns caras bons, de cognição boa, os caras letrados, passar um manual para os caras, vai ser uma bênção, com certeza não vai ter dificuldade nenhuma, o cara de fala fluente, ele vai pegar uns moleques aí, uns meninos, uns homens, uns irmãs, as irmãs também, mulher, discipulando de mulher, vai fazer a mesma coisa e vai ser uma bênção. Só que a questão não é essa. O que Deus me traz aqui é uma nova dimensão que Jesus, antes de subir, ele fez questão de dar a última aula a esses discípulos. É aquela aula nova, a recapitulação que vai valer todo ano. Você sabe o que é isso? Antes de fazer a prova, é aquela recapitulação que o professor está presente. Tire a sua dúvida. Alguns duvidaram. Então Jesus, se a coisa já estivesse arrumadinha, se a coisa já estivesse feita, se a coisa já estivesse tudo certa, Jesus não precisaria marcar o encontro na Galiléia. Então por que Jesus marcou o último encontro na Galiléia? É porque ainda precisava do ajuste final. Vocês, ele diz aos discípulos, vocês precisariam me ver com o corpo glorificado. Eu quero que você veja, me vejam, agora é-me dado todo o poder. Mudou a questão. E ele marca esse encontro com os discípulos são impactados agora. E a partir daí é uma nova gestão, a partir daí é um novo treinamento. E ele diz algo interessante, ele diz, a gente deve indo, fazendo discípulos em todas as nações. E a outra questão aqui, nesse fazer as nações, é que há uma discussão missiológica, mas de muita aceitação de que Jesus, o vocábulo grego não está falando só de países, está falando de etnia. E aí etnia salta para uma outra dimensão de que não é só país. Olha a responsabilidade desse negócio. Temos aí muito mais, decaplicando etnias. Só no Brasil, cerca de 320, se não me engano, etnias. Indígenas, no mundo inteiro. Então, na África, por exemplo, vários idiomas, vários dialetos, né, pastor Humberto? Tem um idioma com vários dialetos. Um pastor amigo meu da Nigéria, ele falou. Cada região é um dialeto. Então, olha a nossa responsabilidade. Então, parece que a missão não é tão ajustada, ou tão fácil, ou tão lógica, como a gente acha que é, e não é. Não é. E a gente precisa entender ao ponto da Junta de Missões Mundiais estar voltando a investir na Itália, num país que teoricamente, num continente que teoricamente já foi alcançado. E não é. Porque existem novas realidades surgindo. Existem novas perspectivas. Então a missão nossa é uma missão muito árdua e profunda. Há muita coisa a se fazer, meus irmãos. Nós fomos chamados para sermos discípulos e criarmos e multiplicarmos os discípulos. Mas só faz discípulo quem é discípulo. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. Que existe algo mais profundo do que só ser membro da igreja, do que só ser nome escrito na ata da igreja, ser salvo e remido no sangue de Jesus, isso é uma maravilha. Só que, no meu entendimento, eu sempre digo isso lá, em imagem grande, e o que eu tenho aprendido, que a salvação é o ápice maior para o homem natural. Para o homem natural, a salvação é o ápice. Mas depois que a gente encontra Cristo e é salvo, ele é o primeiro degrau. Paulo vai dizer que a gente deve não só ter a salvação, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação. Se a salvação fosse o ápice para nós, uma vez sendo salvo, chegamos no ápice. Então o que Deus faria? Abduzido gospelmente. Foi salvo? Sim ou não? Foi salvo, foi mais salvo mais um, glória a Deus, aleluia, os anjos, festa, pá, né? Fogos, foi salvo um ali, chamar o sonoplasta, tá de prontidão, viu? E aí, foi salvo, mas não é. O cara foi salvo, mas ele tem que ser trabalhado, ele vai ser burilado por Deus, e ele agora vai ser preparado para ele gerar, não só a salvação, para ele disseminar essa salvação, ele ser treinado e ele fazer novos discípulos. E aqui, por último, eu vou pedir para colocar para mim Daniel 7,14 na tela, porque ele fala, ide por todo mundo. E porque eu sempre pensei, o evangelho é para pregar em todo mundo, porque todos os países, todas as etnias, ainda tem esse desdobramento de país e etnia, que é uma discussão interminável. Mas de alguma forma, missiologicamente, a gente entende que a missão é mais profunda do que a gente imaginava. Existem mais desafios, mais povos a serem alcançados. Não são só os países. E aí, existe uma outra questão, que assim como a Coca-Cola, quer atingir o mundo também. Então não é só vender o teu produto no mundo inteiro. Todas as empresas têm o sonho de atingir o mundo inteiro com o seu produto. A questão não é que nós podemos pregar no mundo inteiro. A questão é outra. Pode pôr para mim aí o Daniel 7, senão eu vou ler aqui. Daniel 7, 14. Porque existe uma dimensão aqui, porque nós, Jesus nos impeliu a irmos no mundo inteiro. Vou ler aqui, tinha passado para a irmã ali antes, mas acho que não deu. Foi-lhe dado domínio, é a profecia de Daniel. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então não é que a mensagem pode ser e deve ser pregada no mundo inteiro, não. É que Jesus tem autoridade no mundo inteiro. O mundo inteiro está preparado para receber essa mensagem. A autoridade no mundo espiritual do mundo inteiro tem essa autoridade de receber essa palavra. Muda todo o quadro. E eu tenho visto isso, irmãos. Em vários lugares que você chega com essa palavra, em vários lugares do mundo, em vários lugares que você chega e você fala dessa palavra, a autoridade de Deus para receber, a recepção, há um mover de Deus para que isso aconteça. Então ide por todo mundo, ide às nações e pregar essa palavra. E no versículo 20, encerrando, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Você sabe a diferença de ter e guardar, não sabe? Onde você bota aquele relojão teu, né? Aquele, qual é o nome daquele bichão? Tem um bichão aí, não tem? Rolex. Eu não vou perguntar, claro, mas onde é que você guarda aquele Rolex? Onde é que você guarda o carro quando você acaba de, carro fera que você sempre quis ter? Aquilo que você gosta muito, aquela joia, você guarda. Por dois motivos. A hora que você precisar, você sabe onde pega. Algumas coisas você não tem tanta prioridade. Às vezes um sapato, um chinelo, você tem dois, três, você, o primeiro que achar você coloca. Mas a gente tem isso na roupa, né? Tem umas roupas que a gente já deixa separada, até na hora de lavar, lava diferente. Aqui diz, aprendamos a guardar a palavra. O que o Senhor quer é que a gente guarde essa palavra e não só usufrui, tem a palavra, guardar todas as coisas que vos tenho proposto, é isso? Que vos tenho ordenado. Então há uma ordenança do Senhor. E aí, né, que é a deturpação dos irmãos aí, né? Mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra nos diz é, nós precisamos aprender a guardar a palavra no coração. Nós precisamos ter colhido. A hora que a gente precisar usar, ela está lá. A hora que a gente precisar pôr em prática, ela está lá. Sabe por que está? Porque ela não está só no armário. Ela está no terceiro cabide da esquerda para a direita, no armário. Você está entendendo a diferença? Cadê aquele anel que você acha legal e tal? Está no segundo compartimento da parte de cima. Ele fica sozinho naquela divisória, naquela prateleira. Isso é guardar. O que o Senhor quer é que você priorize o que Ele nos ordenou, que é a palavra. O discípulo, ele não só lê a palavra. O discípulo, ele não só dá uma olhadinha na palavra. O discípulo, ele guarda a palavra. Sabe por quê? Porque ele crê no poder da palavra. Irmãos, eu me converti lendo o Evangelho de João em casa. Você já deve ter ouvido essa história que eu falar Nunca ninguém me evangelizou. Eu me converti em casa, lendo o Evangelho de João, lá no projeto de Atleta de Cristo, na época. Comecei a ler o Evangelho de João em casa, começou a vir a presença de pecado em casa. Nenhum parente meu era crente, nunca entrei na igreja, nunca fui receber oração, nunca tinha entrado na igreja evangélica. Comecei a ler em casa o Evangelhozinho de João, aquele pequenininho, que veio junto com o livro Força para Viver, lá em 1988. Me converti, devia ter 10 meses dentro da barriga da minha mãe, então, né? E aí me converti com 18 anos. Eu me converti recebendo a palavra de Deus em casa, lendo essa palavra de Deus. Então, eu sei que eu não leio como deveria ler, eu sei que eu não estudo como deveria estudar, eu sei que eu não guardo como eu deveria guardar, mas há uma sede em mim. E eu creio nesse negócio chamado a palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu creio na revelação viva dessa palavra. E no início da minha andança, a Cláudia conheceu o irmão Aurelino. Não. Aurelino, não. Esqueci o nome do homem agora. E ele disse para mim algumas coisas no início da minha conversão. E esse irmão, ele falou para mim que Deus ia fazer algumas coisas comigo e confirmou várias coisas. E ele era batistão. E ele, uma vez ele andando com a Bíblia debaixo do braço, aconteceu uma confusão lá na Praça de Auru. Pá, deram um tiro, não sei de onde. E ele veio para mim me mostrar a Bíblia, veio da frente, chegou em casa, os irmãos falaram, viram e tal. A bala perfurou, coisas que, né, acontecem um pouco, mas esse irmão era desse tipo. Ele andava de bicicletinha pregando para todo mundo ali, até falecer. E ele veio, a bala veio, perfurou e parou no Salmo 91. A última página não atingida era a página do Salmo 91. E ele me falou assim, e ele falava dessa forma: isso aqui, irmão, é a palavra de Deus. Falei, amém, irmão Laureano. Irmão. Laureano. Laureano, olha como é que Deus está. Eu disse, amém, meu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Se pegar, jogar no fogo, pode pegar, porque é papel, ou não. E a gente tem outras experiências, que a Bíblia já caiu fogo. Você conhece várias passagens, você conhece várias experiências. Então, eu acredito nesse negócio, eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra que ela transforma, que ela muda vidas. E a partir dessa palavra, todo mundo na minha casa aceitou a Cristo como Salvador. E por isso meu pai agora fez 85 anos. Pinudão está inteiro. E ele leu a palavra. E ele nos deu uma palavra. Recebeu a palavra de todo mundo. E ele deu uma palavra também, pregou a palavra. E ele falou isso. E o meu pai foi o cara. Foi o quando eu fiz primeiro aniversário. Ele me chamou. Só eu era convertido ainda. E ele me chamou, eu andava com aquele Novo Testamento, Gideõezinho, né? Gideões, só tinha aquilo, que era Salmos, Provérbios e Novo Testamento. É um canivetezinho, né? Que a gente falava. O pessoal falava, não é Bíblia não, isso é canivete. Aí, eu não tinha Bíblia, não sabia de como. Não tinha bazar evangélico nessa época, não era tão fácil. Eu sei que ele chegou para mim com a mão para trás assim e falou assim, é isso que você quer mesmo? Você entrou para a igreja, você é Bíblia? Falei, quem dera se eu fosse Bíblia, mas eu entrei para a igreja. Sou crente. Então é isso que você quer mesmo? Falei, é. Então toma para você. Ele me deu a Bíblia. Quando ele me deu a Bíblia, acho que é isso que Deus estava guardando para mim, né? 3 meses depois da minha conversão, eu ganhei a Bíblia do meu pai. Quando ele me deu a Bíblia, eu falei, ele está me dando a chave da família na minha mão. E eu peguei aquela palavra, aquela Bíblia. E eu li até um texto para ele na hora. E ali começou, e todos da minha casa aceitaram a Cristo. Por causa da palavra de Deus. Então, meus irmãos, você é discípulo? Então, creia na palavra. Creia no que Deus nos ordenou. E eu gostaria de orar agora, nessa hora. Eu gostaria de convidar a galera do louvor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. É uma palavra muito simples. Uma palavra que, com certeza, você já tem ouvido muito. Mas hoje, Deus quer fazer especial com você. Deus quer fazer diferente. Deus quer te chamar e Deus quer saber convidar os discípulos que queiram caminhar com Ele. Deus quer convidar discípulos para caminhar com Ele numa dimensão de discípulo. Deus está chamando alguns para subir a Galileia. Deus está chamando alguns para dar um passo mais profundo. Deus está chamando alguns para ser encaminhado por Ele. Numa dimensão de discípulo, numa dimensão de renúncia, de entrega, numa dimensão que o Senhor quer te ensinar a partir de hoje. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas Deus vai te levar. Porque Deus tem um propósito especial hoje. E Deus colocou no meu coração, de repente é uma pessoa nessa noite, mas eu vou levantar discípulo. Você que é jovem, você que é adolescente, você que não importa a idade, Deus não trabalha com idade, Deus trabalha com disponibilidade. Fique de pé, nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E durante essa canção, se você quer seguir a Jesus, você que talvez não é membro de nenhuma igreja evangélica, você ainda não se batizou, mas você quer. E aí, Jesus, último ali, ele diz para que eles fossem batizados. Batizado é o compromisso com Ele. É a ordenança que Ele está dizendo. Discípulo tem que se batizar. Discípulo tem que assumir compromisso com Ele. Discípulo não é só receber salário. Você precisa assinar contrato. Você precisa assinar tua carteira. Você precisa ter vínculo. E o vínculo é o batismo. E olha o que eu aprendi agora, mais uma. A gente sempre naquele modo romântico. Batismo morre para o mundo e renasce para Cristo. Mas o batismo é a morte de Cristo e a ressurreição, a ascensão de Cristo. E aqui no último momento, antes de ascender aos céus, Ele está dizendo, falando sobre o batismo. Batismo é compromisso. Se você quer assumir esse compromisso com o Senhor nessa dimensão, eu vou te convidar, sai do teu lugar, vem à frente durante essa canção. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Venha, quem quer seguir a Jesus, vamos adorar, nome de Jesus.